que sou guerreira, tenho alma de mulher, sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser.
Está no ar o Repórter Facon especial do Dia da Mulher, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, ouvintes, eu sou Yasmin Paião e você confere nesta edição os fatos históricos por trás do dia 8 de março. A trajetória de diversas mulheres que impactaram nos rumos da própria história da humanidade. O papel da mulher no século XXI e projetos sociais que têm como foco o público feminino. Fique com o Repórter Facon, edição especial do Dia da Mulher. Na data de 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Mais que um dia para dar flores e abraços, a data serve para relembrar as lutas das mulheres de todo o mundo por direitos iguais aos dos homens e também por melhores condições de trabalho. Antônio Cláudio traz detalhes sobre essas questões.
Olá, Yasmin e ouvintes. O dia 8 de março é cheio de significados. A data foi escolhida como o Dia Internacional da Mulher por causa de diversas lutas sociais e acontecimentos protagonizados por mulheres, principalmente nos Estados Unidos e Rússia. A maioria desses atos aconteceram no início do século XX e os mais marcantes foram durante o mês de março. Quem fala sobre alguns desses fatos históricos é a professora de História Rafaela Ferrara.
A gente tem o incêndio de uma fábrica têxtil em Nova York em 1911, quando quase 130 operárias morreram carbonizadas. Tem a marcha das mulheres na Rússia em 1917, que faz referência à retirada dos homens da guerra, pedindo paz e terra, né, no contexto em que a Rússia estava em crise econômica gravíssima, com várias perdas e quedas de incidente, números masculinos na Primeira Guerra Mundial.
Historicamente, do ponto de vista global, as mulheres começam a trabalhar nas fábricas e não somente no ambiente doméstico, a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII. No Brasil, esse processo acontece no século XIX, com o primeiro surto industrial do país. Nesse contexto, se para os homens as condições de trabalho já não eram fáceis, para as mulheres eram muito menos. É o que explica a Rafaela Ferrara.
O direito trabalhista não existia ainda no Brasil. A gente não tem direito à licença maternidade. Óbvio que as condições das mulheres são mais precárias ainda, né? Porque elas não fazem só jornada dupla de trabalho. Elas fazem jornada tripla. Elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos e elas ainda vão trabalhar dentro das fábricas, onde elas vão ter o seu serviço demasiadamente explorados.
Com o passar dos anos, a situação melhorou. Atualmente, a Constituição Federal garante direitos iguais para todos. Porém, as trabalhadoras brasileiras ainda sofrem, por exemplo, com a tripla jornada de trabalho ou casos de assédio sexual e moral. Outro problema é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Dados de 2019 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram que as mulheres receberam, em média, 22% a menos que homens com o mesmo cargo. Socióloga e professora, Célia Ribas fala sobre o porquê as mulheres ainda enfrentam tantos obstáculos e como a sociedade como um todo pode superá-los.
A romantização da maternidade que pairam na nossa sociedade fazem com que muitos dos empregadores acreditem que a partir do momento que somos mães, nossa única função na vida deverá ser essa, somente essa. A gente ainda vive em uma sociedade machista, então a gente precisa pensar e repensar a organização e distribuição de tarefas domésticas e dos cuidados, repensar a maternidade e a paternidade, pensar em políticas públicas que de fato respondam às necessidades da sociedade, né? Como creches, escolas em tempo integral, ambientes de lazer e de cultura.
Mulheres com problemas como assédio sexual ou moral no trabalho podem fazer denúncias, inclusive anônimas, na Delegacia da Mulher de Juiz de Fora. O telefone de contato é 3229-5822, repetindo, 3229-5822. Antônio Cláudio, para o Repórter Facon.
Quem olha as mulheres participando das eleições políticas pode não imaginar o quão recente é a conquista desse direito. Até o início do século XX, votar era um direito exclusivo dos homens. É o que você acompanha agora na matéria de Ana Luiz Oliveira.
Estamos estamos perto de conquistar, pois toda mulher vai poder votar.
Ninguém pode negar que o voto é um dos direitos mais importantes da democracia. Afinal de contas, é através do voto que as pessoas exercem sua cidadania e fazem parte do processo eleitoral, elegendo seus representantes ou se candidatando aos cargos públicos. Parece até brincadeira, mas houve um tempo na história que esse direito foi negado a diversas pessoas da sociedade, principalmente para as mulheres. E é aí que começa a luta pelo sufrágio feminino, o movimento social que tinha o objetivo de estender o direito de voto às mulheres. A advogada e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Juiz de Fora, Isadora Andrade, nos explicou que o movimento buscava principalmente a igualdade de direitos.
O movimento sufragista, ele basicamente é um movimento que reivindicava o direito de as mulheres votarem e o direito de serem votadas. Foi um movimento que nasceu junto com o feminismo de primeira onda na Europa do século XIX, na segunda metade do século XIX, e ganhou o mundo no século XX. Que foi o período em que a grande maioria dos países aderiu às reivindicações.
No Brasil, a luta pelo voto feminino começou por volta de 1910, com a criação da primeira associação feminina de busca por direitos políticos no Rio de Janeiro. Já em 1919, foi fundada uma segunda associação, a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que tinha como líder a feminista e intelectual Berta Lutz, uma das principais ativistas na luta pelo direito das mulheres no Brasil. No entanto, somente em fevereiro de 1932 é que a lei brasileira passou a assegurar o voto das mulheres. Isadora Andrade nos informou que, neste primeiro momento, o voto era permitido apenas para as mulheres casadas, que tivessem autorização dos maridos, e viúvas que comprovassem renda própria, o que significava que muitas mulheres eram excluídas ou votavam com a influência dos maridos. Porém, Isadora conta que essas limitações foram retiradas a partir de 1934.
Analisando se a sociedade da época, podia-se dizer que os maridos teriam direito a 2 votos, né? Os homens casados votariam 2 vezes. Então, em 1934, isso é muito marcante. Essas limitações deixaram de existir e todas as mulheres passaram a ter direito a voto na mesma proporção dos homens.
Além disso, Isadora também diz que a demora pela conquista do direito ao voto pode ser sentida até hoje. Nós, mulheres, somos mais de 50% da população brasileira e esse quadro ainda não se reflete no cenário político. A advogada afirma que votar é um direito feminino sem restrições desde 1934, mas a participação da mulher na política é uma construção de ano após ano que ainda está muito longe de ser a ideal. Ana Luísa Oliveira, para o repórter Facon.
A presença da mulher na educação brasileira vem aumentando ao longo dos anos. Um espaço que vem se tornando mais democrático, mas que nem sempre foi assim. O Pablo Figueiredo vai trazer outras informações. Olá, Pablo. No passado, as mulheres não tinham os mesmos direitos no acesso à educação como hoje. Como foi essa transição?
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. Antigamente, as mulheres eram criadas apenas para se casar e ter filhos, uma criação diferente da que era destinada aos homens. Aqui no Brasil, no século XIX, havia escolas separadas para meninos e meninas. Só que a educação feminina estava reduzida ao estudo de uma língua estrangeira, geralmente o francês, música e prendas domésticas. Essa questão foi mudando ao longo dos anos, depois de muita luta pela liberdade das mulheres. Mas mesmo assim, ainda é possível ver a criação de meninas destinadas à vida doméstica. Conversamos com a professora da Faculdade de Educação da UFJF, Lorene Figueiredo, que está na luta pela educação pública desde a década de 80. Ela nos falou se a educação é o melhor caminho.
Acho que a educação é uma das formas da gente construir o caminho, né? E a educação é entendida no sentido amplo, não é só formação. Acho que acesso ao conhecimento é importante para eliminar as crendices, as superstições e o negacionismo, né? Que hoje é muito presente também, que faz muito estrago. Mas a formação no sentido da apropriação da cultura é uma condição prévia para que você aprenda a estruturar o pensamento, né? Organizar o raciocínio.
Em 2018, foi realizado um levantamento pelo Instituto Unibanco. O estudo revelou que as meninas eram mais que o dobro dos meninos entre os jovens que estavam fora da escola, aqui no Brasil. Diante dessa situação, a professora Lorene Figueiredo falou sobre o que pode ser feito para democratizar o acesso das mulheres à educação.
Lançar um olhar retrospectivo para a história e observar os processos em que a gente teve alargamento desses direitos, né? Esse alargamento só se dá nas lutas, quer dizer, são os setores oprimidos, os setores explorados, que precisam se organizar, se articular, estabelecer laços de solidariedade comuns e lutar pelos seus direitos.
Toda luta começa pela educação. Através do acesso a ela, que mais mulheres vão conseguir alcançar a cidadania, independência política e financeira. Pablo Figueiredo, para o repórter Facon.
Vocês já pensaram em como era feito o controle de natalidade antigamente? Sabiam que, graças a ele, a mulher pôde ser inserida no mercado de trabalho? A Vitória Sampaio traz as informações de como o controle de natalidade afeta a vida de nós, mulheres.
Olá, Yasmin. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. Yasmin, no Brasil nós temos a Política Nacional de Planejamento Familiar, onde são distribuídos gratuitamente 8 métodos contraceptivos, como, por exemplo, as pílulas anticoncepcional e do dia seguinte. O preservativo, vasectomia e laqueadura também são ofertados, mas nem sempre foi assim. A pílula anticoncepcional foi criada por duas mulheres, Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick, que gostariam que as mulheres tivessem acesso a um método barato, fácil de usar e que fosse eficiente. Para nos contar mais sobre como homens e mulheres fazem uso de métodos contraceptivos através dos tempos, a professora de História, Andréa Freitas, fala sobre o surgimento do controle de natalidade e das curiosidades dos métodos antigos.
A ideia de utilizar o controle de natalidade como método de diminuir os nascimentos parte das teorias malthusiana e teorias demográficas. Mas nem sempre foi assim. No século XVIII, as mulheres eram submetidas a fazerem uso de métodos curiosos e muito dolorosos, né? Como um excremento que era feito das fezes de crocodilo, uma pasta que levava leite azedo e era introduzido na vagina. Um pesário vaginal, um estranho objeto feito de borracha, metal e osso, que muitas vezes, né, causava sérias infecções. A história também nos relata. Durante a Revolução Inglesa, em 1642, os soldados recebiam camisinhas que eram feitas de intestinos de peixes, com a finalidade de proteger somente os soldados, né, das doenças sexualmente transmissíveis.
Apesar do avanço da ciência em relação aos métodos contraceptivos e da possibilidade de controle de natalidade, nem sempre as mulheres têm acesso ao método que escolhem. É o caso do DIU, que só foi autorizado a ser implantado em mulheres sem filhos há pouco tempo. Mas ainda assim, quais métodos surgiram primeiro? E qual a importância do controle ser feito para a mulher? A ginecologista Maria Mariana explica.
Vieram aí. A pílula contraceptiva foi descoberta em 1960. Antes disso, as mulheres não tinham nada comprovado para prevenir gravidez. Elas usavam chás, florais, coisas naturais que não eram comprovados, né? Eventualmente não faziam efeito. Em 1960, começou até as pílulas, né? E aí as mulheres tinham mais controle sobre a sua natalidade. A partir de 1980, surgiram os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos, uma ideia de contracepção de longa duração para mesmo mulheres que não queriam ter filhos por muito tempo. A invenção da pílula foi um grande divisor de águas na vida das mulheres. Normalmente as mulheres conseguem ter um planejamento melhor, nem só da questão da contracepção, mas também de escolher a época da gravidez. A gente tem atualmente o congelamento de óvulos, de gametas, que a gente pode postergar a gravidez mais um pouquinho para quem não quer ter filho agora, mas pretende ser mãe, né? Então, eu acho que sim, eles vieram para melhorar muito a qualidade de vida da mulher e para inserir a mulher no mercado de trabalho, no mercado científico e tudo mais.
Então, agora ficou claro, né, Yasmin, que apesar de termos inúmeros meios de evitar uma gestação, a romantização da maternidade e as pressões da sociedade também são motivos para muitas mulheres engravidarem, mesmo que não seja essa a vontade delas. E se por acaso você ainda tiver alguma dúvida de qual método escolher, converse com seu médico e busque o mais adequado para você e para a sua saúde. Vitória Sampaio para o repórter Facon.
A luta pela igualdade de liberdades civis por parte das mulheres já vem sendo uma batalha de muitos anos. Desde garantia de direitos políticos até escolha sobre o próprio corpo, mulheres do Brasil e do mundo vêm buscando consolidar um espaço na sociedade marcado pelo machismo e dominado por homens. Quem conta essa história é o Gabriel Franz.
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. A luta pela igualdade de direitos e liberdades civis foi e ainda é uma das grandes reivindicações dos movimentos feministas ao redor do globo. Seja através da busca por equiparações de serviços e salários no ambiente de trabalho ou no acesso à educação, mulheres sempre estiveram na luta contra as normas da sociedade que insiste em tentar mantê-las abaixo dos homens. Uma das primeiras lutas das mulheres por igualdade foi por meio do movimento sufragista, que começou a ganhar força a partir do século XIX. Além dele, movimentos pelas conquistas de direitos trabalhistas, a partir das consequências da Revolução Industrial e principalmente das grandes guerras mundiais, fizeram com que mais mulheres se emancipassem e lutassem pela igualdade de gênero e pelos direitos negados por séculos. Professora de História, Virna Braga explica o contexto em que essas lutas ganharam força no mundo.
Durante as duas grandes guerras, as mulheres assumem os postos de trabalho quando os maridos vão lutar. E é muito importante porque esse movimento de emancipação da mulher, a partir do momento em que a mulher adentra o mercado de trabalho, que é um momento em que ela também conquista uma emancipação econômica, uma emancipação que vai se tornar uma emancipação política. E é claro que isso vai causar um desconforto na sociedade da época.
Liberdades como a do divórcio, que permitiam maior controle na vida pessoal, demoraram para chegar de maneira ampla às mulheres. No Brasil, por exemplo, apenas em 1977 foi concedido esse direito no país. E foi somente na Constituição Brasileira de 1988, inclusive, que mulheres passaram a ser enxergadas pelo Estado como sendo iguais aos homens. Virna Braga explica sobre a importância da conquista desses direitos para o movimento feminista.
A gente sabe que as mulheres foi sempre relegado um lugar secundário. Essas conquistas são bastante importantes, né? Para a gente pensar na formação desse movimento feminista no Brasil, na trajetória dessas mulheres para quebrar esse histórico, né, patriarcal. Ainda há muito para ser transformado, mas o que se reivindica, o que se conquista para o movimento feminista hoje é fundamental.
Leis mais recentes, como a Lei Maria da Penha, que foi criada como forma de se combater a violência contra a mulher, e a Lei do Feminicídio, que categoriza o feminicídio como um crime hediondo, são algumas das conquistas que mulheres brasileiras tiveram nos últimos anos. A partir de uma história rica de batalhas e reivindicações de direitos, a luta de mulheres pela garantia de suas liberdades civis ainda é um movimento que reúne força para a garantia da igualdade em uma sociedade ainda dominada pelo sexo masculino. Gabriel Franz, para o repórter Facon.
Uma das principais e mais antigas lutas das mulheres é contra a violência. Muito já foi conquistado até hoje, com a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em 1985 e a mais conhecida Lei Maria da Penha. Mas ainda há muito a ser feito, como mostra o Hugo Neto.
A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela define 5 tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em 2016, um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que, desde a criação da lei, o número de feminicídios havia caído 10% no Brasil. A presidente da OAB Mulher em Juiz de Fora, Kátia Moreira, contou sobre alguns fatores que colaboram para a melhora do cenário.
Os nossos maiores avanços são os acessos às informações, as palestras que constantemente são divulgadas nas escolas, a própria internet, né? O nosso maior canal de comunicação, as redes sociais, a internet. E eu acho que uma coisa que é muito importante é o apoio. É o apoio da família, o apoio da sociedade, o apoio dos amigos. Isso faz com que a vítima se sinta acolhida. A pessoa se sentir acolhida faz todo o diferencial, porque quando se tem o apoio, a vítima consegue denunciar, a vítima consegue levar adiante aquela situação em face do agressor.
Apesar disso, o panorama ainda tem muito a evoluir, como também contou a Kátia.
No meu ponto de vista, o cenário de Juiz de Fora é muito preocupante. Falando pela OAB Mulher, porque nós temos um núcleo de atendimento às vítimas de violência doméstica, nós temos uma média diária de 5 atendimentos nem todas se tornam medidas protetivas. Isso sem falar nos outros centros de atendimento. Nós entendemos que isso é uma tendência do nacional. Mas temos as pesquisas, as estatísticas nos mostram que as denúncias em alguns estados e municípios, infelizmente, não ocorrem. Então, a gente não consegue ter acesso a esses dados.
Um grande aliado nessa luta é o Movimento de Mulheres Olga Benário. A militante do movimento no Núcleo de Juiz de Fora, Daniela de Oliveira, explica como o projeto se organiza e como atua na vida das mulheres.
O Movimento de Mulheres Olga Benário se organiza no Brasil inteiro em diversas cidades, em núcleos. E esses núcleos se dividem de acordo com os lugares que as mulheres estão inseridas, né? Então, a gente se organiza em núcleos universitários, núcleos com locais de trabalho, empresas, núcleos de bairros. Então, nas universidades, por exemplo, lutamos pelo fim dos assédios, pelo direito à creche universitária, pela inserção nossa nos espaços.
Kátia Moreira ressaltou a importância da principal forma de continuar a melhorar essa situação, denunciar os agressores.
A nossa luta ela é árdua, diária e constante. Então, a denúncia ainda é a nossa maior forma de combate à violência. O núcleo de atendimento à mulher ele é muito importante. É o maior canal que nós temos para que a vítima possa fazer essa denúncia. O nosso núcleo funciona no shopping Santa Cruz, na qual a vítima faz a ocorrência ao lado da Polícia Militar, vai ao nosso núcleo, faz a denúncia e nós encaminhamos ao fórum para que possamos requerer a medida protetiva.
Além desse canal, outro meio para denunciar a violência doméstica é a Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180, repetindo, número 180. Hugo Neto para o repórter Facon.
A música que você acabou de ouvir é Desconstruindo a Amélia, da cantora Pitty. No próximo bloco, você vai conhecer sobre algumas das mulheres que impactaram a história de todos nós. Fique agora com o som de Beyoncé, Run the World. Já voltamos! Olá novamente a você, querido ouvinte. Eu sou Yasmin Paião e estamos de volta com o segundo bloco do Repórter Facon especial do Dia da Mulher. Você conhece Joana d'Arc? A jovem camponesa que se tornou líder do exército francês durante a Guerra dos 100 Anos? Rafael Domingos nos conta essa fascinante história. Olá, Rafael!
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. Uma fascinante história mesmo, Yasmin, cheia de elementos que até hoje são um mistério para a historiografia. Joana d'Arc foi uma camponesa nascida em 1412 em uma pequena vila no nordeste da França. Naquela época estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre França e Inglaterra que se estendeu por 117 anos. Tanto tempo de batalha devastou as terras e espalhou fome por onde passou. Joana d'Arc, desde os 13 anos de idade, tinha visões e ouvia vozes de santos que lhe diziam que ela era destinada a acabar com tanto sofrimento. Então, aos 17 anos, a donzela de Orleans, como ficou conhecida, rumou até a cidade de Chinon, na França, para comunicar ao rei sobre o seu destino. Lá, conseguiu um encontro particular com o rei Carlos VII e o convenceu a lhe entregar homens, armas e o comando das tropas. O motivo do rei ter aceitado isso ainda é um mistério para a história. A professora de História Antiga e Medieval da UFVJM, Flávia Amaral, nos explica por que confiavam tanto na jovem camponesa.
O que acontece é o seguinte, o ambiente em que a Joana d'Arc surge é um ambiente que já está marcado, é fortemente marcado, pela presença de muitos profetas, em especial de muitas profetisas. E essas profetisas, por exemplo, no contexto do cisma do Ocidente, que foi uma cisão que ocorreu na Igreja Católica, essas profetisas elas tinham uma influência muito grande, até mesmo sobre o Papa.
Os exércitos sob o comando de Joana d'Arc tiveram importantes vitórias. Sua presença foi fundamental nas estratégias das batalhas e na motivação dos soldados, influenciados pela fé católica. Sua história teve o mesmo fim trágico de muitas mulheres daquele período. Após perder a Batalha de Copenhague, Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e condenada a morrer na fogueira por bruxaria, com apenas 19 anos. Herege, heroína nacional, mártir, a imagem de Joana d'Arc se modificou muito durante os anos. Flávia Amaral explica como ela deixou de representar uma submissão à monarquia e se tornou um símbolo feminino e de transformação social.
No antigo regime, no período do absolutismo, como é que ela é vista como uma mulher francesa que lutou numa guerra? Ela é vista como uma grande exceção, como um evento extraordinário e como um exemplo a ser seguido pela sua submissão à vontade do rei, pela sua submissão à monarquia. Na Revolução, aí já é o contrário. Nesse momento, já é a imagem da figura feminina que se contrapõe ao antigo regime, né, que pode lutar contra o antigo regime. Então, há toda uma discussão também de como a mulher ela pode, a partir desses eventos excepcionais, mobilizar a sociedade em torno de uma luta em comum.
De herege, a donzela de Orleans se tornou santa quando foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. Hoje, a Santa Joana d'Arc é padroeira da França e uma figura heróica unânime para todos os franceses, desde os mais conservadores até os mais progressistas. Rafael Domingos para o Repórter Facon.
Educadora, poetisa, escritora e considerada a primeira feminista brasileira. Você sabe quem é Nísia Floresta, não? A Natasha Vieira é quem vai apresentar ela para gente.
Olá, Yasmin, e olá, ouvintes. Foi no dia 12 de outubro de 1810 que nasceu a potiguar Dionísia Gonçalves Pinto, que futuramente seria conhecida por seu pseudônimo, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Considerada por muitos a primeira professora feminista do Brasil, Nísia foi uma das poucas pessoas a defender, em um momento onde o acesso à educação era praticamente restrito à elite e majoritavelmente um espaço masculino, que as mulheres também tinham direito a uma formação completa. Com seus 22 anos, Nísia escreveu e publicou seu primeiro livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que trata dos direitos das mulheres à educação e ao trabalho, e clama que elas sejam consideradas inteligentes e merecedoras de respeito pela sociedade. E foi em 1838, movida por essas ideias, que Nísia abriu o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, para receber meninas e adolescentes, em um lugar onde elas estudavam ciências, história, geografia e línguas. A professora de literatura da UFMG, Constância Lima Duarte, falou em entrevista à revista eletrônica cultural Agenda, da Rede Minas, sobre a importância da escola de Nísia.
E esse colégio de Nísia Floresta, ele é interessante, ele foi muito importante, porque ele ousava ensinar às meninas uma educação tão boa, tão no mesmo nível que é oferecida aos meninos, né? A educação das meninas baseava-se naquele tempo, quando começou, nas mal alfabetizadas, no ensino das primeiras letras, e a ênfase era nos bordados, na costura, trabalhos domésticos, porque essa era a função futura da mulher. A mulher deveria ser criada ou educada para ser uma dona de casa.
Nísia é, além de tudo, considerada uma das precursoras do feminismo no Brasil e na América Latina. Mas se até hoje, em pleno século XXI, ver mulheres em lugar de destaque é visto de forma negativa por muitos, imaginem há mais de 200 anos atrás. Nísia sofreu diversas críticas, e um exemplo disso foi o artigo publicado no jornal O Mercantil, que reprovava os exames do Colégio Augusto. Trabalhos de língua não faltaram. Os jagúria ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Uma mulher à frente de seu tempo, Nísia defendeu a educação, os direitos das mulheres, dos indígenas e escravos. Lutou pelo que acreditava e morreu com 75 anos, por conta de uma pneumonia na França. Em 1954, seus restos mortais foram levados à sua cidade natal, no Rio Grande do Norte, que desde o ano de 1948 leva o seu nome em homenagem. Natasha Vieira, para o Repórter Facon.
Você conhece a história de Marie Curie, uma das principais cientistas de todos os tempos? Única pessoa a ter ganho 2 prêmios Nobel em vida, suas conquistas na ciência inspiraram gerações de pesquisadores. Você vai acompanhar agora um pouco da história sobre a vida dessa grande mulher com Gabriel Franz.
Em 1898, em um galpão improvisado como laboratório, uma polonesa de 31 anos dava os primeiros passos para o estudo de um campo até então pouco entendido pela ciência, a radioatividade. Nascida Maria Salomeia Sklodowska, ela ficaria mundialmente reconhecida pelo seu nome de casada, Marie Curie. Uma das precursoras da ciência entre as mulheres, suas descobertas com a radioatividade foram essenciais para os estudos da física e química modernas, além de terem possibilitado a criação de inúmeros tratamentos na medicina, como a quimioterapia e os exames de raio-x. Ao lado de seu marido, Pierre Curie, as pesquisas de Marie levaram às descobertas dos elementos químicos polônio e rádio, que mais tarde seriam essenciais para tratamentos médicos. Professora do Departamento de Química da UFJF, Ivone de Freitas explica que as descobertas de Marie Curie foram essenciais para o mundo que conhecemos hoje.
Foi de grande importância para várias áreas, para medicina, para geologia, para engenharia, para arquitetura, para alimento. Se não houvesse a radioatividade, nós não teríamos arranha-céus, porque não teria condição de analisar o solo, né? E toda a tecnologia que nós estamos comunicando aqui agora, de internet, de tudo, depende desses conhecimentos que Marie nos trouxe. O século XX e o século XXI se tornaram o que são graças à radioatividade.
Primeira mulher a receber um prêmio Nobel, Marie Curie é também o único ser humano a ter ganho honraria 2 vezes, uma em química e outra em física. Além do trabalho como cientista, Marie Curie foi também a primeira professora mulher a dar aulas na prestigiada Universidade de Paris, além de ter fundado o Instituto Curie, que se dedica à pesquisa e investigação sobre as formas cancerígenas. Uma das grandes figuras feministas da história, Marie Curie foi uma das precursoras das mulheres na ciência. Para Ivone de Freitas, a participação e empenho de Curie nos estudos científicos possibilitou que toda uma nova geração de cientistas mulheres pudessem sonhar com uma carreira na área.
A importância dela está em toda menina, em toda mulher que olha para ela e que fala, olha, se essa mulher conseguiu, no início do século XX, no final do século XIX, essa mulher conseguiu, ela foi além, eu posso ser também uma cientista. Eu também posso, eu posso ser brilhante. E isso foi a maior importância dela.
Seu trabalho na ciência a levou a atuar também na Primeira Guerra Mundial, alistando-se como enfermeira e levando para o fronte de batalha sua tecnologia do raio-x, ainda em forma rudimentar. Por conta de exposições frequentes à radioatividade, que não tinham ainda seus malefícios conhecidos, Marie Curie faleceu em 1934, aos 66 anos, na França. Mais do que uma pesquisadora, Marie Curie se tornou um símbolo da força feminina na vida e principalmente na ciência. Gabriel Franz, para o Repórter Facon.
Dentre tantas mulheres importantes na história, temos Rosa Parks, uma importante ativista pelos direitos civis norte-americanos. Vitor Reis conta mais sobre a história dessa grande mulher. É com você, Vitor.
Olá, Yasmin. Olá, ouvintes da Rádio Facon. Rosa Louise Parks foi uma ativista do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. No dia 1 de dezembro de 1955, Rosa entrou para a história por se negar a ceder o seu lugar a um branco em um ônibus em Montgomery, Alabama. Esse fato ficou famoso e até provocou, na época, boicotes aos ônibus urbanos da cidade. Érica Silva, participante do coletivo Rosa Parks, conta para nós a importância do ato e como Rosa Parks é um símbolo para toda a causa da luta negra.
Rosa Parks foi muito importante,
pois, com sua decisão política, ela questionou a lei segregacionista, apontando que não correspondia com os princípios de igualdade tão fundamentais para a democracia norte-americana. Ela inspirou e colaborou com a luta pela igualdade racial e tornou-se uma referência para o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.
Rosa Parks nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913. Filha de James e Leona Edwards McCullin, mais tarde mudou-se com a família para a cidade de Pine Level, onde estudou na escola rural. Ela cresceu em um ambiente familiar que defendia a igualdade racial, mas viveu numa comunidade abertamente racista. Ela se casou com Raymond Parks, que era barbeiro e membro da NAACP, uma organização que defendia os direitos da população afro-americana nos Estados Unidos. Por esse motivo, Rosa se tornou uma militante pelos direitos civis. Rosa Parks largou os estudos para cuidar de sua avó e também de sua mãe, que estavam doentes. Após se casar, retornou à escola por incentivo do seu marido e, em 1932, ela concluiu o ensino médio. Érica Silva fala os motivos para Rosa Parks ser um exemplo de mulher moderna.
Sim, inclusive há um dado biográfico muito interessante sobre a vida de Rosa Parks. Ela tinha um sonho de ser professora, como sua mãe, o que não ocorreu, mas tornou-se escritora após se aposentar. Ela acreditava que todo adulto no mundo era responsável por mostrar aos jovens o caminho que se deve trilhar.
Rosa Parks foi reconhecida nacionalmente como a mãe do movimento moderno dos direitos civis. Érica diz por que os feitos de Rosa Parks foram tão importantes e, mesmo depois de décadas, continuam a impactar toda uma causa.
Rosa Parks tornou-se um símbolo na luta pela igualdade racial. No Brasil, ela nos inspira a lutar por uma sociedade mais inclusiva, em que o racismo, nem o machismo, a LGBTQ-fobia e outras formas de discriminações comprometam a cidadania, mas um projeto de sociedade em que todas as vidas de fato importam.
Nos dias de hoje, onde ainda vivemos em uma grande sociedade racista, Rosa Parks é uma grande influenciadora pela luta pela igualdade racial. Um exemplo de mulher que demonstrou toda a sua força em prol de um mundo melhor e com certeza merece maior destaque nas páginas da história. Victor Reis, para o Repórter Facon.
Mais cedo no Repórter Facon, o Hugo Neto contou pra gente sobre a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Ele também falou bastante da Lei Maria da Penha, o maior marco jurídico do país sobre esse tema. A legislação foi inspirada na trajetória da cearense Maria da Penha. O Gabriel Ferreira conta pra gente a história dessa importante mulher brasileira.
Oi, Yasmin! Olá a todos os ouvintes do Repórter Facon. Maria da Penha Maia Fernandes completou 76 anos no dia 1º de fevereiro. Ela nasceu na cidade de Fortaleza, no Ceará, e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Em 1976, ela se casou com o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, que ela tinha conhecido enquanto fazia o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. O casal teve 3 filhos e se mudou para Fortaleza, cidade natal da Maria da Penha. Foi aí que começou a trajetória de sofrimento e de busca por justiça, que durou 19 anos, como ela mesma lembrou em entrevista para o Instituto Maria da Penha.
Lutei por 19 anos e 6 meses por justiça, que resultou na prisão do meu agressor e na criação de uma lei cuja principal finalidade não é de punir os homens, mas sim de proteger a mulher da violência doméstica e punir o homem agressor.
O comportamento agressivo começou quando Marco Antônio conseguiu a cidadania brasileira. Ele passou a ter temperamento explosivo com a esposa e com os filhos. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas se tornaram cada vez mais frequentes. Foi assim que se formou o que os especialistas chamam de ciclo da violência. Marco agredia, mostrava arrependimento e logo depois passava a ter um comportamento carinhoso, até que outra agressão recomeçasse o ciclo. Em 1983, 7 anos após o casamento, Maria da Penha foi por 2 vezes vítima de tentativas de feminicídio. Primeiro, Marco Antônio deu um tiro nas costas da esposa enquanto ela dormia. O crime deixou Maria da Penha paraplégica por causa de lesões irreversíveis nas vértebras. O criminoso declarou que o tiro veio de uma tentativa de assalto, o que foi desmentido depois pela perícia. 4 meses depois da primeira tentativa de feminicídio, Maria da Penha voltou para casa e foi mantida em cárcere privado por 15 dias. Marco ainda tentou eletrocutar a esposa durante um banho. Foi aí que começou a batalha por justiça. Ela também lembrou a história em entrevista para o programa do Porchat, da Rede Record, em 2018.
Demorou 8 anos para ele ser julgado. Então, durante esse ano, esses 8 anos, né, o processo ficava engavetado, entendeu? Dificuldade, né, devido aos outros casos também, né, outros processos, e foi demorando e demorando.
Marco Antônio foi julgado pela primeira vez só em 1991, quando ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Mas ele nem chegou a ser preso, já que a defesa fez pedidos de recursos. O segundo julgamento aconteceu apenas 5 anos depois, em 1996, quando a pena foi reduzida para 10 anos e 6 meses de reclusão. A defesa do colombiano alegou irregularidades no processo e conseguiu uma nova soltura. A partir de 1998, diversos órgãos internacionais de direitos humanos passaram a cobrar uma posição do Estado brasileiro, que seguiu omisso. Apenas em 2001, a CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, responsabilizou o governo por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres. O caso da Maria da Penha não era o único no país, mas outras agressões eram encobertas pela falta de punição. Mas foi só após a intervenção de organizações internacionais e a mobilização de ONGs feministas brasileiras que um projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. No dia 7 de agosto de 2006, 23 anos após a primeira tentativa de feminicídio sofrida pela Maria da Penha, a lei de número 11.340 foi sancionada pelo então presidente Lula. Foi criada então a Lei Maria da Penha, um marco legislativo brasileiro, como a própria Maria da Penha também lembrou em vídeo em seu instituto.
Minha maior alegria é que essa conquista tenha ajudado a todas as mulheres do meu país que são vítimas de violência doméstica. Esta lei, batizada com meu nome, veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira.
Em 2009, foi criado o Instituto Maria da Penha. A organização sem fins lucrativos prolonga a trajetória da criadora, promovendo diversas atividades de enfrentamento à violência, também fiscalizando o cumprimento da Lei Maria da Penha, além de ser um marco na batalha por uma vida livre de violência. Gabriel Ferreira para o Repórter Facon.
No outro lado do mundo, a paquistanesa Malala Yousafzai, que lutou pelo acesso feminino à educação, se tornou vítima de violência física pelo conservadorismo. O caso foi comentado internacionalmente sob diversas interpretações, mas uma coisa é certa: a jovem sobreviveu e se tornou um símbolo. Confira essa história com Raíssa Segantini.
Olá Yasmin, olá ouvintes da Rádio Facon. Para quem ainda não conhece a brilhante história de Malala Yousafzai, começo contextualizando sua trajetória. Nascida e criada no Vale Swat, uma região muito conservadora do Paquistão, a menina se deparou com uma exigência do líder talibã que dominava o local. Em 2008, ele pediu que as escolas interrompessem as aulas para meninas por um mês. O pai de Malala, dono da sua escola e forte defensor da educação para todos, foi procurado por uma jornalista da BBC que queria reportar o assunto. Foi para isso que Malala criou o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa, onde se manifestava contra essa situação, mostrando sua paixão pelos estudos e sua tristeza em ser afastada do ensino. Aos poucos, sua militância foi vista como uma ameaça ao Islã por conservadores radicais. E em 2012, aos 15 anos de idade, Malala foi baleada na cabeça numa tentativa de homicídio, enquanto ia para a escola dentro de um ônibus. Felizmente, a estudante foi socorrida a tempo, sendo também transferida para um hospital na Inglaterra, onde concluiu suas cirurgias e recuperação.
Eu ainda me lembro dessas notícias. Foram momentos de tensão, mas pelo visto tudo terminou bem, né? Você também fez entrevistas sobre o assunto?
Sim, Yasmin. Trouxe duas convidadas para comentar aspectos diferentes desse episódio. A primeira é a professora de matemática da rede estadual, Fernanda Oliveira, que participa ativamente das ações do Sindicato dos Professores e integra o coletivo de educação em matemática de Juiz de Fora. Ela traz as lutas pela educação para o contexto nacional, citando quem busca pelo acesso e pela qualidade do ensino no Brasil e na cidade.
Aqui a gente enfrenta outras dificuldades também para que as meninas tenham acesso pleno a uma educação de qualidade. Culturalmente, nós temos o lugar dedicado a mulheres, que é o lugar do cuidado. A incidência de gravidez na adolescência é um dos fatores que afasta as meninas, muitas das vezes, do ambiente formativo. A gente tem aqui outros grupos minoritários que não têm acesso pleno à educação, como, por exemplo, os povos indígenas, quilombolas, a população do campo. E dentre esses grupos, há mulheres de todas essas origens nessa luta. Para citar um exemplo, aqui na cidade de Juiz de Fora, tivemos no ano de 2020 a iniciativa da professora Selmara, que criou, junto com outras duas professoras, o curso Luísa Marim, para poder preparar jovens para o ingresso no ensino superior, visando justamente atender ao público que tem menor acesso por diversas questões sociais. As mulheres negras, periféricas, pertencentes à comunidade LGBTQIA+.
A professora conta também como Malala pode ser vista como um exemplo de defensora do ensino democrático, inspirando mulheres que se posicionam por pautas da área, mesmo que em outras localidades.
O exercício político da Malala é uma luta diária de todas nós, professoras, de professores. Ela trouxe, sim, contribuições no sentido de dar visibilidade, declarar publicamente que há esse desejo e que há essa lacuna na história da humanidade de garantir um direito pleno a uma educação de qualidade às mulheres.
A doutora Franci Rose Campos Barbosa, que é antropóloga, pesquisadora de comunidades muçulmanas, gênero, imagem e performance, e professora da USP, Universidade de São Paulo, diz que é um equívoco de intolerância religiosa associar o incidente ocorrido no Paquistão à religião muçulmana. Ela reforça que a luta de Malala foi somente ligada ao direito da mulher à educação, o que também pode ser realidade em outros cenários, com modos de vida diferentes.
Ela sofre o atentado por uma pessoa completamente desviada da religião, dos conceitos da religião. Uma coisa é a luta das mulheres, outra coisa é a demonização de uma religião, de um grupo social, né? O machismo, a violência de gênero, a ignorância está em todos os contextos. Acho que o caso Malala foi usado também de forma bastante negativa, pode repercutir como se todas as comunidades muçulmanas agissem daquela maneira, com esse tipo de violência, e não é verdadeiro.
Entretanto, Malala é uma jovem que usa véu e, sob o olhar de outras culturas, pode ter sua imagem frequentemente associada à religião, mesmo que seu foco como ativista seja outro. Franci Rose também fala sobre os preconceitos que a mulher muçulmana sofre com relação ao estereótipo de ter um intelecto reprimido.
Dentro do contexto brasileiro, não tem sido fácil ser muçulmana, principalmente muçulmana chilense. Então, a violência que as meninas sofrem para conseguir emprego, para ser aceita por suas famílias, então tudo isso também tem que ser contextualizado, né?
E a gente vem fazendo toda uma discussão sobre os preconceitos que tem em relação à religião.
A vestimenta islâmica, ela não tira a inteligência da mulher, né? A capacidade dela de pensar. A gente tem vários muçulmanos acadêmicas.
A primeira universidade do mundo, Al-Karawiyyin, no Marrocos, um país islâmico, foi fundada por Fátima Al-Firi, uma muçulmana da Tunísia. Essa é apenas uma das histórias que representa muito bem o papel de destaque que uma mulher da religião pode ter, inclusive na educação, sem qualquer repressão em sua sociedade. Assim acontece em qualquer cultura. Há casos de igualdade e casos de misoginia, que felizmente se tornam cada vez mais exceções. O machismo também pode surgir pelos olhares externos que insistem em generalizar.
Muito interessante como a história de Malala pode fazer a gente pensar no feminismo, tanto no sentido da educação, quanto no sentido religioso, ou melhor, da intolerância religiosa, não é mesmo, Raíssa?
Exatamente, Yasmin, e olha que ainda nem terminei de contar sobre a trajetória de Malala. Após toda aquela tragédia, Malala Yousafzai fez seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de Jovens da ONU, Organização das Nações Unidas. Mais tarde, em 2014, se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, com apenas 17 anos de idade. A jovem também escreveu com Christina Lamb o livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. No ano passado, já aos 22 anos, ela se graduou em Filosofia e Economia pela Universidade de Oxford. Malala segue promovendo conhecimento e é muito respeitada entre as comunidades de educadores e estudantes espalhadas por todo o mundo. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
Nosso especial do Dia da Mulher está apenas no começo. Voltamos logo logo com muito mais no terceiro bloco. Curta a canção Mulher, de Elba Ramalho.
Às vezes pede proteção, pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir.
Agora que você já sabe grande parte da história e dos fatos que levaram à forte representação do sexo feminino na atualidade, vamos falar um pouco sobre o nosso momento presente. Eu sou Yasmin Paião e estamos de volta com o Repórter Facon Especial do Dia da Mulher. Apesar das mulheres serem maioria entre estudantes de cursos superiores, hoje elas ainda sofrem preconceitos quando chegam em cargos mais altos. Juliana Gonçalves explica sobre esse tema.
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. É fato que a luta das mulheres para se inserirem no ambiente educacional ainda tem tantos objetivos para serem alcançados. Apesar de hoje o feminismo ter auxiliado nessas conquistas, as mulheres ainda são mais julgadas do que os homens quando se tratam de cargo de poder ou influência. E muitas já sofreram de dificuldades no apoio estudantil, ainda no começo de suas jornadas profissionais, durante os seus trabalhos de pesquisas em universidades. A jornalista e pesquisadora Fafati Costa aborda sobre como ainda existe preconceito com as mulheres.
Nós temos que fazer um trabalho de reconhecimento, porque nós hoje, como estudantes, somos mais da metade, né? A gente hoje, as mulheres ocupam mais da metade das vagas para estudar num curso superior. E, no entanto, para receber bolsas, por exemplo, do CNPq, as mulheres têm menos da metade das bolsas de incentivo à pesquisa. E isso é fruto de quê? De menor capacidade? De jeito nenhum. Isso é fruto de uma estrutura ainda machista e ainda patriarcal, comandada por homens, que redistribui o poder aos homens. É sempre um grupo, sabe? Trata-se ainda de uma questão de gênero, que não é uma questão de capacidade, mas uma questão de estrutura machista de uma sociedade inteira.
Durante seu pós-doutorado no Reino Unido, Fafati precisava de alguns dados sobre ocorrências de violência de gênero nas universidades. Quando ela precisou de informações sobre esses casos em Portugal, tentaram afirmar para ela que não ocorria assédio nas universidades portuguesas, o que para ela foi uma forma sutil de tentar atrapalhar o seu trabalho por ser uma mulher. Apesar desse acontecimento, ela continua de cabeça erguida, acreditando em si. Para as estudantes, pesquisadoras e todas as mulheres, ela reforça o quanto elas são fortes e devem acreditar em si, mesmo que digam o contrário.
Vocês têm o poder de decidir quem vocês querem ser e quem vocês são. Então, nunca permitam que alguém lhes diga que vocês não são capazes, porque vocês são. De todos os sonhos, de todas as lutas, de todas as vontades, nunca se percam de si mesmos. Saibam que só existe uma pessoa como você no mundo, é só você. Então, acredite no seu potencial, seja a melhor jornalista que você quer ser, porque seja você mesmo, sempre e em tudo. Não vai ser fácil, a luta é grande, mas a gente não pode desistir.
As mulheres, independente do campo de atuação, seguem lutando pelos seus direitos e por tudo aquilo que já foi conquistado. Juliana Gonçalves para o Repórter Facon.
As mulheres estão ocupando cada vez mais espaços, inclusive no mundo dos negócios. E quem traz mais detalhes sobre os desafios das mulheres no empreendedorismo é Ana Luísa Oliveira.
Olá, Yasmin! Olá, ouvintes da Rádio Facon! Isso mesmo, as mulheres estão em todos os lugares e se tornando até donas do próprio negócio. De acordo com o GEM, que é uma organização internacional responsável pelo monitoramento do empreendedorismo em diversos países, existem cerca de 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. E quem faz parte dessa estatística é a Letícia Araújo, que é uma empreendedora com anos de experiência no mercado da comunicação corporativa e do marketing estratégico. Atualmente, a empreendedora é fundadora e diretora executiva da Treinar Mais, uma empresa de educação corporativa online. Letícia Araújo conta que um dos principais desafios de empreender é conciliar todos os papéis.
Acho que o principal desafio para mim é conciliar tudo, né? Conciliar os meus papéis. Eu hoje tenho um projeto que se chama Mamãe CEO, que no Instagram, que ele é focado em levar conteúdos e educação empreendedora para mães, né? Justamente porque eu vi como é difícil realmente, eu falo que é difícil a gente conseguir equilibrar os pratinhos da vida, equilibrar os nossos papéis. Eu acho que o principal desafio é esse, né? Porque a liberdade que você tem empreendendo, ela também te traz muitas responsabilidades, né? Além das que você já tem, como mulher, né? Como mãe, como esposa.
Em 2016, as mulheres empreenderam tanto quanto os homens. As pesquisas do GEM mostraram que as mulheres foram responsáveis por mais de 51% dos novos negócios no Brasil. No entanto, a analista do Sebrae, Daniela Ferreira, aponta que apesar das mulheres terem mais escolaridades em relação aos homens, o empreendedorismo feminino é mais desafiador. As mulheres faturam em média cerca de 22% a menos do que os homens. A analista diz que a maioria das mulheres empreende mais por necessidade e a explicação para isso é a questão cultural e estrutural da sociedade brasileira.
E a explicação sempre é a cultural e as mulheres elas investem cerca de 24% do seu tempo nas famílias. A sociedade ainda direciona as responsabilidades com casa, filhos, à mulher. Então, por isso, esse desafio maior das mulheres quando elas decidem empreender.
Outra questão bastante discutida é que a presença feminina ainda é baixa em empreendimentos das áreas de inovação e tecnologia. A especialista em negócios e inovação, Débora Marques, nos informou que o déficit é culpa da crença de que as mulheres só cabem em alguns espaços.
Hoje a gente tem um déficit muito grande da presença das mulheres em empresas nas áreas tecnológicas, porque tem aí uma crença muito limitante que é da sociedade, do patriarcado brasileiro, de que a mulher cabe em alguns espaços, por exemplo, espaços de cabelo, espaços de estética, espaços de moda, espaços de alimentação. Então, muitas empreendem, a maior parte, né, das mulheres que empreendem nessas áreas.
Apesar das dificuldades, o empreendedorismo feminino é uma ferramenta importante para o empoderamento das mulheres. Conseguir desenvolver um negócio vai muito além da realização profissional. Mulheres, donas do seu próprio negócio, representam o avanço de uma transformação social e a construção de uma sociedade mais justa. Ana Luiz Oliveira para o Repórter Facom.
As mulheres hoje não se contentam em apenas ficar em casa e cumprir com o trabalho doméstico. Elas dominaram os empreendimentos, se inseriram no mercado de trabalho e cada vez mais constroem suas carreiras de sucesso, se tornando chefes de família. É isso que a Vitória Sampaio traz pra gente hoje.
Olá, Yasmin. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facom. Foi só a partir do século XIX que as mulheres puderam trabalhar por causa da necessidade de mão de obra gerada pela Revolução Industrial. E somente com o passar do tempo, elas começaram a ter direitos trabalhistas. Só assim puderam se inserir melhor no mercado de trabalho. Algumas vezes, a mulher assume o papel financeiro principal da casa e se torna chefe de família. E isso não acontece apenas em famílias que fogem do tradicional brasileiro, onde existe a estrutura pai, mãe e filhos. As mães solos também são consideradas chefes de família e são as principais componentes de renda das suas casas. Em 2020, segundo o jornal Estado de Minas, quase metade das casas eram sustentadas por mulheres. É o caso da Marcelena, dona de uma empresa que faz serviços de eletricista e pinturas residenciais, e é chefe de família. Ela nos contou como é ser dona da própria empresa e como conciliar isso com a função de chefiar uma família.
São dois focos distintos, mas que contribuem mutuamente, tá? Ser chefe de família já era. Eu podia não ser a provedora total, assim como também não era a dona da empresa na totalidade. Foi uma mudança e uma foi ajudando a outra aos poucos, mas foi importante.
Este movimento feminino atual, que busca seu lugar no mercado de trabalho, também pode ser tido como um marco do empoderamento feminino, que busca uma independência financeira, ou até mesmo mostrar que não é mais submissa a aceitar apenas o trabalho doméstico. Márcia também nos conta sobre como foi a sua jornada como mulher até hoje, e se em algum momento houve julgamento da sociedade por ela chefiar uma empresa que normalmente é dirigida por homens.
Foi um desafio, mas com seriedade, profissionalismo e muito respeito, eu acabei conquistando a confiança deles. Às vezes surge, sim, um olhar de desconfiança, um olhar de dúvida sobre a capacidade que eu possa ter. Mas superado com conversa e com ponderação.
Até anos atrás, era mais comum vermos mulheres assumindo o posto de chefes de família depois que se divorciavam, pois 13% das mulheres que mantinham a renda de suas casas não tinham filhos, 30% ainda eram casadas. Mas segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 34.400.000 mulheres são as principais fontes de renda de suas residências. Esse número vem crescendo desde o ano de 1995. Isso mostra a evolução do mercado de trabalho em receber mais público feminino e da sociedade em abrir mais vagas em cargos superiores também para mulheres. Muitas mulheres também preferem focar na carreira profissional e desistem da maternidade. Este empoderamento mostra que as mulheres não aceitam mais os lugares de submissão que a sociedade impunha, como exemplo a dependência do dinheiro do marido ou de sua família, e cada vez mais elas buscam a sua independência financeira. Que esse número cresça cada vez mais, para no futuro termos mais empresas comandadas por mulheres, com salários mais justos. Vitória Sampaio para o Repórter Facon.
No mundo dos esportes, a participação feminina continua a ser menor que a masculina, principalmente por ser a imagem do homem ainda a ser a principal associada quando se trata da prática do esporte. Mas o Patrick Leal nos conta como esse cenário vem mudando nos últimos tempos.
Olá, Yasmin, ouvintes da Rádio Facon. Yasmin, você sabe qual foi a primeira vez em que as mulheres participaram das Olimpíadas Modernas?
Vou te falar, Patrick. Eu acho que foi na primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi realizada em Atenas, em 1896. Confere?
Na verdade, foi na segunda edição dos Jogos, em Paris, em 1900, mas com apenas 2% de mulheres do total de atletas. 124 anos depois, na edição Paris 2024, o cronograma estabelece exatamente 50% de presença masculina e 50% de presença feminina. Apesar desse grande avanço, as mulheres enfrentam ainda outros grandes desafios. A lutadora olímpica Laís Nunes iniciou no esporte aos 12 anos no interior de Goiás e logo saiu da sua cidade para participar de outras competições e destacou a distância da família como grande desafio, principalmente no início da carreira.
O que mais pegou para mim mesmo foi a parte da solidão, né? Saudade de casa. Passamos algumas dificuldades aí de ter que ficar, né, um tempo sem receber, tendo que dormir no chão. Essas coisas assim, né? E fora que quando bati esses tipos de dificuldades, tipo de pensamentos, a gente sempre, né, recorria à nossa família do jeito que dava. Mas eu acho que foram essas dificuldades justamente que me moldaram para estar no momento que eu tô hoje.
Laís participou da Rio 2016, sendo a atleta mais jovem a defender o país na luta olímpica com apenas 23 anos. Agora, garantida nos Jogos de Tóquio, a próxima etapa em sua carreira é chegar ao pódio do maior evento do planeta.
Sempre com muita esperança, com muita coragem, né? Quero aí pegar minha medalha olímpica e continuar mais um ciclo, fazer mais um ciclo olímpico depois desse ano agora. E já começar já a minha transição de carreira.
Tati Brutos, atleta profissional de MMA, começou a carreira para substituir uma colega de sua academia em um combate. E desde lá, não parou mais. São 4 anos na profissão, com 5 vitórias e apenas uma derrota. Apesar do ótimo desempenho, Tati comenta sobre a falta de espaço das mulheres nos eventos de MMA e, consequentemente, de patrocinadores financeiros.
A maioria, a luta principal é masculina, difícil ter a mulher fazendo card principal. Isso abrindo poucas portas para o público feminino, né? E falta esse apoio financeiro de patrocínios para poder dar uma força para a gente no esporte. Isso faz cada vez mais atletas desistirem da carreira por conta disso, porque aí precisa trabalhar para se sustentar, né?
E os desafios de quem cobre os eventos esportivos? Carol Canossa entrou na faculdade de jornalismo para trabalhar justamente na área esportiva e conseguiu alcançar seu sonho cobrindo algumas modalidades, dentre elas alguns eventos olímpicos. Entretanto, ela destaca que a grande barreira que as mulheres encontram nesse meio é serem levadas a sério durante uma cobertura e fala também sobre um incidente que aconteceu no GP Brasil de Fórmula 1 em 2007.
E eu fui escalada para uma entrevista coletiva da Ferrari num hotel de luxo em São Paulo. E mesmo com a credencial no pescoço, o segurança não queria me deixar entrar na coletiva, alegando que ali era só para imprensa, não era para fã. E foi assim, ele não queria deixar, e aquele dia eu precisei contar com a intervenção de outros colegas da imprensa, gente que já me conhecia. E essas pessoas não, tiveram que convencer esse segurança que eu realmente estava ali para trabalhar.
Além do esporte em comum, Tati, Carol e Laís enxergam a importância do dia 8 de março como dia de relembrar os direitos conquistados e continuar na luta pela equidade.
Esse dia a gente tem que aproveitar para poder divulgar mais o nosso espaço, brigar pelos nossos direitos.
Para que anualmente a gente lembre de todas as lutas que as feministas tiveram ao longo dos anos, para que as mulheres saíssem de uma posição de submissão mesmo e tivessem os direitos minimamente garantidos.
É super importante esse reconhecimento e eu, como mulher, digo que posso fazer o que eu quiser, eu posso alcançar o que eu quiser, eu posso chegar onde eu quiser.
O assunto agora é representatividade política. Se por um lado temos mais mulheres ocupando cargos políticos do que há alguns anos, por outro, o número ainda está longe do ideal. Quem nos conta sobre isso é Rafael Domingos.
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facom. A luta por representatividade feminina no Brasil é antiga. A primeira mulher a ocupar um cargo político no país e na América Latina foi Luísa Alzira Teixeira, eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Já em 1934, Carlota de Queiroz tornou-se a primeira deputada eleita no país. Somente 76 anos depois, tivemos uma presidenta, Dilma Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014. Apesar das mulheres conquistarem aos poucos o seu espaço na política, esse ainda é um espaço majoritariamente masculino. A vereadora eleita em Juiz de Fora e militante feminista Laís Perrucci fala da importância de se ter cada vez mais mulheres ocupando cargos políticos.
Pois é, apesar de sermos mais da metade da população brasileira, a gente é em torno de 10%, né, dos parlamentos aí Brasil afora. Isso é muito ruim porque a gente não consegue fazer políticas públicas voltadas para a vida das mulheres. Então, a gente precisa muito que as mulheres ocupem os cargos políticos. A gente precisa desmistificar todo esse preconceito, todo esse machismo que a gente enfrenta. Porque a gente sabe que quando as mulheres entram para a política, as mulheres entram para transformar a política.
Nas últimas eleições, Margarida Salomão foi eleita a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora nos seus 170 anos de história. No Brasil, o número de prefeitas eleitas aumentou em relação aos 7% nas eleições de 2016, mas esse número ainda é baixo, apenas 12%. Laís Perrucci relata os desafios de ser mulher e jovem na política.
Bom, ser uma mulher na política já é um grande desafio. Ser uma mulher jovem, o desafio triplica. A gente sabe todos os preconceitos que tem, o machismo que tem, e também o preconceito geracional. Então a gente enfrenta esse desafio e a gente está aqui para provar que sim, que os jovens pensam a política pública, que os jovens sabem trabalhar com isso, que os jovens podem fazer a diferença, né?
Mesmo com o aumento de prefeitas e vereadoras eleitas, não podemos nos enganar somente pelos números. Nas últimas eleições, apenas uma capital elegeu uma mulher como prefeita: Palmas, no Tocantins. A maioria das prefeitas eleitas foram em cidades menores, apesar do nível de escolaridade das candidatas ser maior do que dos homens. Muitos espaços na política pública ainda precisam ser conquistados, pois a luta feminina é constante. Rafael Domingos para o Repórter Facom.
O pensamento de que a mulher deve ficar em casa e o marido deve ser o único a trabalhar para sustentar a família vem caindo por terra desde a década de 40, quando a industrialização começou no Brasil e, por consequência, a maior demanda de mão de obra. Mesmo assim, ainda hoje, muitos empregos continuam a ser vistos como áreas exclusivamente masculinas. Vamos conhecer a realidade de algumas mulheres nesses mercados com Júlia Cabaleiro. Olá, Júlia!
Olá, Yasmin! Olá a todos os ouvintes da Rádio Facom! Dados do IBGE indicam que em 1950, menos de 14% das brasileiras atuavam no mercado de trabalho. Em 2010, esse número se elevou para praticamente 50%, que, embora fosse um aumento positivo, ainda estava longe de ser considerado ideal. Além do mais, ainda existe forte discrepância salarial entre os gêneros, assédio no ambiente de trabalho e poucos cargos de liderança ocupados por mulheres. A Beatriz Toledo é uma estagiária de engenharia civil, que fez parte da primeira turma de sua faculdade a ter o mesmo número de estudantes mulheres e homens. Ela nos contou como foi conseguir um estágio nessa área.
Muitas empresas não queriam me dar estágio por conta de acharem que eu era feminina demais para o cargo. Eles achavam que eu ia ligar muito para detalhes e esquecer da ação. É muito estereotipado, porém, tem melhorado um pouco.
De acordo com pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em 2013, os salários das engenheiras eram 21% menores do que de seus colegas de trabalho do sexo masculino. No entanto, apesar de tudo isso, a presença feminina nesse mercado continua crescendo. Essas adversidades não estão presentes apenas na área da engenharia. Amanda Oliveira se formou em computação em 2005 e atualmente trabalha no Banco Santander, em Portugal. Apesar de notar a diferença salarial entre um desenvolvedor e uma desenvolvedora, sua maior dificuldade no mercado de trabalho foi o fato de ser mãe.
Eu cheguei a voltar de licença maternidade e fui demitida, sem explicação nenhuma. Trabalhei até o último dia de gravidez. Quando eu voltei, cumpri meu aviso, né, os 2 meses que não pode mandar embora, e fui mandada embora. Então, e numa outra entrevista também, por causa do horário, ser um horário de trabalhar até mais tarde, era um horário diferente, também senti que o fato de ter um filho ia atrapalhar e eu não conseguia a vaga. Isso aí pesa muito.
De acordo com a desenvolvedora, as empresas de Portugal são mais aptas a empregarem mulheres que são mães. E ela diz que não encontrou essa mesma capacidade nas empresas brasileiras. A área de computação ainda é extremamente excludente com a presença feminina, embora a presença delas, nesse campo de estudos, seja centenária. As mulheres foram as primeiras engenheiras de software, e é esperado que esse cenário de exclusão atual mude futuramente, com mais mulheres atuando nas áreas de tecnologia. Júlia Cabalheiro para o Repórter Facon.
Fique ligado que na última parte do nosso especial do Dia da Mulher, você vai conhecer algumas iniciativas feitas por mulheres e para mulheres aqui mesmo em Juiz de Fora. Vamos encerrar este bloco com Man, I Feel Like a Woman, uma canção de Shania Twain. Nesse especial, nós já viajamos pela história escrita pelas mulheres e pelos novos capítulos que são escritos todos os dias por mãos femininas no nosso presente. Mas que tal conhecer alguns projetos aqui em Juiz de Fora que dão apoio principalmente ao público feminino? Eu sou Yasmin Paião e estamos de volta com o especial do Dia da Mulher do Repórter Facon. Agora vamos falar sobre um dos espaços mais importantes de Juiz de Fora no combate à violência doméstica, que é a Casa da Mulher. Há quase 8 anos, este espaço acolhe, capacita e proporciona reinserção social e a emancipação econômica de muitas mulheres. A Jordana Neves traz outros detalhes.
Olá, Yasmin e ouvintes. A Casa da Mulher foi inaugurada em Juiz de Fora no dia 29 de maio de 2013. Essa iniciativa surgiu com o objetivo de trazer para a cidade um trabalho voltado para as mulheres vítimas de violência psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. A ideia é mesmo acolher e abraçar todas as mulheres que precisam de ajuda. Para isso, o centro oferece um serviço multidisciplinar e inédito. A Fernanda Moura, coordenadora da Casa da Mulher, nos explica melhor sobre isso.
Os serviços que são realizados na Casa da Mulher é o atendimento psicológico, o atendimento jurídico, e a Casa da Mulher tem uma parceria muito valiosa com a Polícia Civil, né, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a unidade da Polícia Civil para ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica, sexual, entre outros. Esse ano estamos implementando algumas parcerias muito importantes também. Teremos conosco fixo, todos os dias, a presença da Guarda Municipal. Nós teremos também um atendimento do PROCON, uma advogada do PROCON estará lá conosco.
Com quase 8 anos de existência, a Casa da Mulher já realizou mais de 18 mil atendimentos. São, no mínimo, 20 atendimentos por dia. E hoje, mais de 25 pessoas se dedicam a atender todas as vítimas, procurando sempre dar suporte e ajuda nessas situações tão delicadas. Fernanda Moura, coordenadora da casa, explica o que esse espaço representa para Juiz de Fora.
Ter um espaço como a Casa da Mulher em Juiz de Fora é uma conquista muito grande. A Casa da Mulher, ela revoluciona o modelo de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque ela integra, amplia e articula os equipamentos públicos, né, que são voltados às mulheres em situação de violência, e coordena políticas para as mulheres, implementa campanhas educativas, contribui para a eliminação dos preconceitos, atitudes e padrões comportamentais.
No início da pandemia, a Casa da Mulher chegou a ficar fechada por um tempo por causa das medidas restritivas adotadas pelo município para combater a Covid-19. Mas os atendimentos já foram retomados e estão funcionando normalmente. A Fernanda explica como é possível ter acesso aos serviços oferecidos.
Mesmo com a pandemia, está tendo atendimento presencial e o atendimento é das 8 às 17 horas. A pretensão é que a gente passe a estender esse horário, talvez até um funcionamento 24 horas, mas isso ainda está em planejamento.
Yasmin, é importante reforçar que a Casa da Mulher mudou de endereço e está funcionando na Avenida Garibaldi Campinhos, número 169, no bairro Vitorino Braga. O telefone para agendamento é o 3690-7292. Repetindo, 3690-7292. Eu fico por aqui. Até a próxima. Jordana Neves para o Repórter Facon.
No Dia das Mulheres, também é importante falar de projetos sociais como Resistência Trans, que foi criado para apoio e acolhimento da população transgênero de Juiz de Fora. Quem fala sobre isso é a Júlia Cabaleiro.
Olá, Yasmin! Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. O Resistência Trans foi criado no início da pandemia, ano passado, como um grupo de acolhimento e apoio à comunidade transgênero. Atualmente, eles auxiliam no acompanhamento hormonal, médico e psicológico, nas questões burocráticas dos documentos com nome social e também orientam sobre questões como a cirurgia de readequação sexual. Bruna Leonardo, fundadora e coordenadora do grupo, contou como funciona parte desse acolhimento.
Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens que chegam ao Resistência Trans e encontram lá como primeiro lugar que seu nome social é respeitado, sua identidade de gênero é respeitada, independente da roupa que ele esteja usando, independente da forma que ele esteja. É como ele se apresenta, como ele se reconhece.
O Resistência Trans começou no WhatsApp e foi só recentemente que aconteceram os encontros presenciais no Instituto Cultural Tenê Terrária, no São Pedro. Bruno explicou o funcionamento desses encontros em período de pandemia.
Como a gente está funcionando nesse período de pandemia? A gente está funcionando com um número reduzido de participantes presencialmente, com o uso de máscaras, o distanciamento entre as cadeiras e o uso de gel ao ar livre ou no palco que é aberto e é bem ventilado, né? Com todas as medidas necessárias tomadas.
Os agendamentos das reuniões acontecem na página do Instagram do grupo, de acordo com a demanda, dentro de um limite estipulado de pessoas a cada 15 dias, às 7h30 da noite, no Instituto Tenê Terrária. Os encontros são abertos também aos familiares, conhecidos e amigos da comunidade transgênero. Para participar das reuniões, basta entrar em contato com o Instagram resistência-trans-, repetindo, Instagram resistência-trans-. Como a própria Bruna falou, todos são bem-vindos. Júlia Cabaleiro para o Repórter Facon.
Juiz de Fora também é uma cidade de fortes coletivos feministas. E o Fórum 8M reúne vários movimentos com pautas comuns para fortalecer as vozes femininas e feministas da cidade. O Gabriel Ferreira fala mais sobre a atuação desse grupo.
Ei, Yasmin! Olá a todos os ouvintes do Repórter Facon. Para falar do 8M Juiz de Fora, a gente tem que voltar no calendário até 2017, em uma outra celebração do Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março daquele ano foi histórico pela realização da Greve Internacional das Mulheres, uma manifestação articulada por vários movimentos feministas de diversas partes do mundo, como na Argentina, na Coreia do Sul e na Rússia. Apesar das diferenças culturais dos países, a perda de direitos e a violência contra as mulheres eram pautas que uniam todos os movimentos. Com isso, aquele ano foi histórico por convocar a paralisação de mulheres de pelo menos 55 países, inclusive no Brasil. Foi naquele momento em que surgiu o Fórum 8M Juiz de Fora, como explicou pra gente uma das integrantes do grupo, a jornalista Leiliane Germano.
Esse chamado, ele se espalhou por vários locais, chegou aqui na América Latina muito forte, na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. E para fazer essa organização, essa movimentação no 8 de março de 2017, aqui em Juiz de Fora, tem esse fórum é criado, né, com vários coletivos, até hoje ele é composto por vários coletivos, e mulheres também que não compõem coletivos, mas estão ali na militância. E assim nasce o 8M Juiz de Fora.
Participante há 3 anos de movimentos sociais, Leiliane entrou para o 8M em 2018, um ano após a criação do grupo. Ela participa ativamente das atividades do fórum, que busca consolidar ações conjuntas de coletivos, movimentos e militantes independentes em torno das pautas que são comuns a todos, como a busca pelo fim das mais diversas violências contra as mulheres e o combate ao racismo. Apesar das diferenças de pensamento entre as integrantes do grupo, o fórum funciona como mediador para amplificar as vozes dos movimentos feministas da cidade. Como explica a Leiliane?
E aí tem coletivos, tem setoriais de mulheres de alguns partidos de esquerda, e a gente se constrói com bandeiras que vão se conectando, né? Tem diferenças em ambos os momentos, mas as bandeiras vão se conectando nessa luta pelos direitos das mulheres.
A pandemia obrigou o 8M a manter a maioria das manifestações fora da rua. Mesmo com números preocupantes de violência contra as mulheres durante a pandemia, em conjunto com a crise financeira e sanitária, o fórum precisou manter a atuação mais restrita às redes sociais. Ainda assim, o grupo de mulheres fez campanhas informativas pela internet, esteve à frente de eventos online e ainda realiza uma campanha contínua de arrecadação de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa última iniciativa já gerou mais de 3,5 toneladas de alimentos arrecadados. Mesmo com as alterações provocadas na rotina de funcionamento do projeto por causa da Covid-19, Leiliane espera que o fórum saia da pandemia fortalecido.
A gente vai poder ocupar mais as ruas, é o que a gente espera depois da vacinação, para pedir respostas de justiça e que alguma coisa seja feita, porque não é normal a gente ter vivido uma pandemia com esse alto índice de morte, com essa lentidão na vacinação e com um total abandono com essas políticas públicas para as mulheres.
E para quem quiser acompanhar as iniciativas do 8M Juiz de Fora, todas elas são divulgadas nas redes sociais do projeto. Para acessar, basta ir em facebook.com/8mjuizdeforamg. Repetindo, facebook.com/8mjuizdeforamg. O grupo também está no Instagram, podendo ser acessado pelo site instagram.com/8mjuizdefora. Repetindo, instagram.com/8mjuizdefora. Gabriel Ferreira para o repórter Facon.
O coletivo Maria Maria, muito conhecido aqui em Juiz de Fora, possui uma forte atuação na vida das mulheres e nas suas lutas. Juliana Gonçalves conta sobre essa iniciativa.
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. Então, o coletivo Maria Maria foi fundado aqui em Juiz de Fora em 2006 por alunas da UFJF. Inicialmente, ele surgiu como um grupo de estudos, mas depois se tornou um movimento social voltado especialmente para as mulheres. Hoje, ele é o maior coletivo feminista da cidade. Seu nome vem da música também chamada Maria Maria, do cantor Milton Nascimento. Mônica Curry é jornalista e integrante do coletivo Maria Maria desde 2016 e relata sobre como o movimento engloba a luta das mulheres.
Em 2007, ele se incorporou à Marcha Mundial das Mulheres, que é um coletivo que tem no mundo inteiro, em todos os continentes. E aí o coletivo Maria Maria é o núcleo da marcha aqui em Juiz de Fora. Ou seja, a gente segue as diretrizes, digamos assim, né, da marcha mundial, a ideologia, os pensamentos. Então a gente é um coletivo feminista, antirracista, anticapitalista, socialista.
Hoje, o coletivo tem cerca de 40 integrantes todas mulheres. Antes da pandemia, elas se reuniam para estudar, mas agora as reuniões ocorrem de forma online. Além dos encontros de estudos, era organizado o Café das Minas, um local de discussão e conversa sobre o feminismo, e ainda o Boteco das Minas. Nas ruas, essas mulheres também vão à luta, organizando marchas e passeatas. Mônica ainda relata como é o contato com as diferentes mulheres do Brasil.
A gente convive com mulheres totalmente diferentes. O fato do Maria Maria ser um núcleo da marcha faz com que a gente tenha contato com outras mulheres da marcha em Minas, que são mulheres completamente diferentes da gente aqui, né? Juiz de Fora é uma cidade muito urbana, assim, né? E tem a Universidade Federal muito como referência. Então, aqui, nós somos um núcleo muito jovem e urbano. No norte de Minas, por exemplo, em outros lugares de Minas, são mulheres rurais, mulheres que têm uma vida totalmente diferente da nossa. Então, é um aprendizado gigante ter esses contatos.
A história do coletivo Maria Maria e de quem faz parte dele é feita por mulheres e para mulheres. Esse 8 de março, para as militantes, será em casa, mas com a mesma garra e força de sempre. E aberto para todas as mulheres que desejam fazer parte. Juliana Gonçalves para o repórter Facon.
Fundado por uma mulher com a missão de oferecer um atendimento de qualidade para tratamentos oncológicos, o Hospital Ascôncer é uma associação feminina que busca dar apoio às mulheres de Juiz de Fora no combate ao câncer, principalmente o de mama. Quem traz outras informações sobre a instituição é a Lívia Porfírio. Lívia, um dos pilares da Ascôncer é garantir um tratamento humanizado para essas mulheres, não é mesmo?
Olá, Yasmin e ouvintes da Rádio Facon. É isso mesmo. Além de oferecer o tratamento oncológico, o hospital tem um cuidado especial com as pacientes mulheres que passam pela clínica. Todas elas recebem um acompanhamento psicológico para ajudar a reforçar a autoestima delas, já que o câncer é uma doença muito agressiva. O medo de perder a mama e a queda dos cabelos são questões preocupantes para essas pacientes. Isso porque tudo que aprendemos sobre nós mesmos está relacionado à nossa imagem. E perder aspectos tão característicos das mulheres, como os cabelos longos ou os seios, afeta o psicológico de muitas pacientes que passam pelo tratamento. A Cleonice Teixeira foi diagnosticada com câncer de mama 2 vezes e passou pelo tratamento na Ascôncer. Ela encontrou na associação o apoio que precisava para conseguir se curar da doença.
Eu estava fazendo a última rádio, aí eu fiquei pensando, meu Deus, e como é que vai ser minha vida agora? Aí eu lembrei que uma moça uma vez foi lá e convidou para a gente poder participar de uma reunião. Chegou lá, tinha uma psicóloga, uma assistente social e algumas mulheres. Chama Grupo das Vitoriosas, e ali eu encontrei o meu equilíbrio emocional e físico. Fiquei totalmente desequilibrada por causa do tratamento, que me assustou muito, né? Nós mulheres nos encontramos e acabou que a gente se apoia, a gente fez amizade, e isso é muito importante para nós.
Esse foi o legado deixado pela fundadora da associação, Maria José Baeta. Ajudar outras mulheres sem condições financeiras a fazer o tratamento contra o câncer. Então, há 57 anos, a instituição filantrópica valoriza o desenvolvimento de ações de humanização e acompanha as pacientes em todos os estágios da doença. A presidente da Ascôncer, Alessandra Sampaio, acredita que todas essas ações para resgatar a autoestima da mulher são um porto seguro para que elas consigam passar por esse momento difícil que é enfrentar um câncer.
Temos uma reuniões aqui que é com as vitoriosas, que a gente chama o grupo das vitoriosas, que ali elas contam as experiências dela, falam das experiências, né, com a doença, para outras mulheres que estão começando, que estão iniciando o tratamento, né? Para ter esse momento delas de distração, de relaxamento, né? Elas não sentir que elas vêm só para a instituição só para um momento de sofrimento, de dor, elas têm ali os momentos delas também de alegria, de estar uma com a outra, né? Temos várias propostas aqui de doação de peruca, doação de prótese mamária, para poder a mulher ter essa autoestima elevada. Quando não estamos na pandemia, temos todos os meses maquiagem, corte de cabelo, sobrancelhas, várias ações, né, para colocar essa mulher realmente
pra cima, né? Feliz.
Isso mesmo. A Asconce recebe seus pacientes de braços abertos, demonstrando para essas mulheres que a vida não acaba com o diagnóstico da doença, mas sim é a chance de um novo começo. Lívia Porfírio para o Repórter Facon.
Ficamos por aqui com mais um Repórter Facon. Dessa vez, com a edição especial do Dia da Mulher. Fique agora com a editora Júlia Gelli retomando os destaques dessa última edição. Muito obrigada por sua companhia. E mesmo que os homens sejam de Marte e as mulheres de Vênus, que a paz entre os sexos seja feita aqui, na Terra.
Olá! Neste programa você ouviu sobre algumas das conquistas que as mulheres tiveram ao longo da história, como certas mulheres tomaram as rédeas de seus destinos e causaram mudanças na humanidade, o papel da mulher no século XXI e projetos sociais feitos por mulheres e para mulheres aqui na cidade de Juiz de Fora. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Ana Luísa, Antônio Cláudio, Gabriel Ferreira, Gabriel Franz, Jordana Neves, Hugo Neto, Júlia Cabaleiro, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Victor Reis, Victoria Sampaio e Yasmin Paião. Na produção, Lorenzo Bayer. E na apresentação, de Yasmin Paião. O Repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Eduardo Trigueiro, americano. Obrigada pela companhia e até a próxima!